Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, o que eu posso fazer hoje para melhorar as minhas finanças amanhã?
Luciana, o importante é realmente começar a utilizar de recursos para garantir que a gente sofra menos para fazer o dinheiro render. Então, uma coisa que é legal pensar, de modo bem prático e objetivo, é parar de pensar sobre guardar dinheiro, certo? É começar a agir nesse sentido de forma mais automatizada, Luciana. Então, veja só, todo mundo recebe seu salário, seu rendimento mensalmente ou quinzenalmente, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa possua. E quando nós falamos sobre guardar dinheiro, o momento de guardar dinheiro, quando chega na beira do mês, as pessoas têm aquela coisa de pensar, será que eu guardo, será que eu não guardo? Deixo ou não deixo? Deixo X, deixo Y? A gente já disse isso antes. O importante realmente é as pessoas começarem a trabalhar com o costume de guardar dinheiro e não apenas com o volume, com grandes quantidades. Então, automatize. A ideia número um aqui é automatizar a poupança. A poupança de guardar dinheiro, né? Que eu quero dizer, né? A gente já falou semana passada já anterior que a poupança morreu. Mas automatizar o processo de guardar dinheiro. Então, virou mês, virou salário, sabe que recebe no dia 6, dia 7, mais ou menos, dia 8, coloca lá já programado para que a poupança do seu, para que seu banco faça uma retirada de um valor X que cabe no orçamento para que você, durante o mês, comece a utilizar somente aquilo que sobra, já tirado esse recurso. Então, assim, as pessoas não vão mais ficar ali tendo que ficar pensando muito sobre guardar. Então, um primeiro passo interessante seria esse, de automatizar o processo de poupança, né, para que o poupar não seja mais um momento de dispêndio de energia, de desgaste, mas sim algo que todo mês ele entrou na conta, dinheiro já é retirado, já é guardado, já é investido, e aí ele vai ter que lidar com o resto do mês, com o resto do dinheiro que ele possui. E essa reserva já fica guardada para ele, Luciana.
Bom, essa é uma dica então, né? Tem outras?
Exatamente. Bom, se a gente está falando de automatizar, então agora eu sugeri automatizar a poupança. Então agora a gente pode começar a pensar em desautomatizar os gastos, Luciana. Eu já sugeri muitas vezes para as pessoas na CBN que façam lançamento em contas por débito automático, que pague as contas por débito automático. Isso é uma coisa muito boa, né? Mas as contas que são aquelas do dia a dia normais, de consumo normal, que a gente fala de concessionárias, de serviços. Quando as pessoas começam a lançar qualquer tipo de conta no cartão de crédito ou na conta corrente como débito, né, sem olhar isso com carinho, os gastos vão acontecendo durante o mês e aí quando vira um mês ou um ano, elas se perguntam, para onde foi todo esse dinheiro? Então, esse cuidado é quase epidérmico, né, sobre os gastos, sobre o dinheiro que sai da conta, tem que existir. Dou para você agora, esses dias, eu estava fazendo uma análise bem simples em casa com relação aos gastos que eu tenho com serviços de streaming, de TV por assinatura via internet, né? Que assino tem um serviço e apareceu um outro na sequência com uma proposta interessante. Eu falei, é barato, assina também, assinou também. E depois aparece daqui a pouco no Brasil, vai chegar um terceiro serviço de uma gigante multinacional e a mesma coisa poderá acontecer. E aí a gente começa a perceber que muitas despesas começam a ocorrer e dinheiro saindo pela conta do cartão, da conta corrente, a gente não vê aonde, né? Detectei também, por exemplo, a assinatura meu de café em cápsula lá que eu assino. É um dinheiro bom por mês. Eu falei, pera um pouquinho, eu não tomo tanto café assim. Vamos rever esse negócio. Não é cortar tudo, mas é importante começar a balançar e dizer o quanto que efetivamente eu preciso disso na minha vida para poder viver com qualidade, né? Porque se os gastos ficarem automatizados também, no final a vida fica um tanto sem graça. Por quê? Porque aí eu tenho dinheiro entrando, dinheiro saindo, e parece que eu não faço nada diferente disso. Então, realmente trazer a consciência, né, de enxergar com clareza para onde vai o dinheiro, vai ser bem interessante, né? Porque dessa forma, o gasto, quando ele vai ocorrer com esse grau de clareza que exige, né, a gente. E nós temos que saber para onde vai o dinheiro, né? E por último, Luciana, se a gente puder já colocar, seria assim, reduzir, né, quando nós pensamos em termos de gastos, depois de reduzir os gastos, é pensar em mudar, né, a forma de investir. Porque se eu tenho uma poupança que ela ocorre automaticamente, e se eu tenho um gasto que vai sendo decrescido, diminuído mês após mês, o que vai ocorrer é que a minha sobrinha por mês começa a crescer mês após mês também, depois de algum tempo, né, alguns meses ou até anos, eu vou ter um recurso disponível interessante. E aí eu posso começar a pensar em investimentos um pouco mais ousados em alguns casos, se a pessoa for bem jovem, ou se a gente for considerar alguém já mais madurão, aí pensar em um investimento um pouco mais conservador, poder garantir que o dinheiro permaneça ao longo do tempo. Então, esse conceito de poupar e de começar a estudar aonde investir quando tiver dinheiro é interessante. É como se fosse uma preparação, sabe, quando a gente fala de um curso pré-vestibular, quando nós falamos sobre os concursos públicos, alguém faz uma prova para poder saber se consegue cumprir aquela função. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Nós falamos de, mesmo que não tenha o dinheiro necessário para investir nessas formas de investimento, mas se comece a se estudar e se avaliar com carinho, para que o dinheiro estando disponível, isso virou meta, eu vou lá e pouco, já vou lá e invisto, e os meus ganhos começam a crescer mais proporcionalmente. Né? Essa visão é bem interessante. Então, primeira coisa, é automatizar a poupança. Segundo, é desautomatizar os gastos. E o terceiro ponto, para ficar legal, é começar a estudar aonde colocar o dinheiro se eu tivesse dinheiro para colocar. Essa forma é bem legal, porque isso vai permitir que a gente cresça no dia a dia e também comece a ter uma meta de longo prazo.
Então, três formas simples aí de melhorar as finanças.
Exatamente isso. E o importante é pensar sempre longo prazo, né? Sempre longo prazo. Alguém pode pensar, mas é só sobrou esse mês R$50, mas em um ano dá 600, em 10 anos vira 6 mil, né? Mais juros, que pode virar 7, 8 mil reais em 10 anos, dependendo de que ele invista. Parece pouco, mas 10 anos passa rapidinho e 10 mil na conta é melhor do que nada, guardando pouquíssimo dinheiro por mês. Então, R$50 nesse mês que vem conseguiu 60, guarda 60, sobrou 100, guarda 100, não é? Essa visão de longo prazo é essencial, porque se for pensar em especulação, né, o nosso ouvinte vai estar pensando agora, nossa, o dólar subiu bastante, vai subir mais ainda. Isso é especulação, né, buscar apenas o ganho imediato. Mas nós estamos falando agora aqui com pessoas que estão fazendo não apenas os 100 metros rasos da vida, mas sim a maratona de 40 e tantos quilômetros. Então é importante que ele enxergue que cada passo exige uma forma consciente de avanço e de forma consistente. Então ele vai guardar dinheirinho todo mês e isso a longo prazo vai produzir um bom resultado. Fora isso, não existe milagre, Luciana.
Então significa que se alguém resolver guardar dinheiro todo mês um pouquinho e quiser investir em dólar, é melhor que ela nem veja a cotação, porque senão naquele mês ela vai ficar em dúvida, não vai investir, o dinheiro vai embora, depois vai ser gasto em outra coisa, é isso?
Para começar hoje, por exemplo, não deveria pegar o dólar, porque o dólar está alto, então a regra de finanças é assim, comprar na baixa e vender na alta, né? Se nós formos ouvir os gurus de finanças do mercado financeiro global ou dos investidores, é assim, compra quando todo mundo está vendendo. E quando tiver todo mundo comprando, venda. O engraçado é que quem tem os seus milhões e bilhões de reais tem a postura exatamente inversa ao mercado. Quando o mercado inteiro está comprando dólar e dólar está subindo, ele está vendendo e está fazendo dinheiro. Quando o mercado esfriar um pouco, por exemplo, nós temos hoje um dólar aí que está em 4,30, hoje, né, cotação de hoje, deste momento, vamos pegar aqui agora, dólar agora, 4,32, né, o que ocorre, né, quem tem dólar está vendendo e fazendo dinheiro agora, e vai colocar no bolso 20 centavos a mais que pagou, que estava 4,12 há pouco tempo atrás, 4,15, e daqui a pouco o dólar cai de novo, o que ele faz? Compra na baixa. Compra na baixa e vende na alta.
Mas quando a gente automatiza...
A mesma coisa funciona com esses investimentos e com ações. A postura do investidor de longo prazo é sempre essa. Esse estudo inteligente antecipado para saber que quando eu tenho um movimento no mercado, o ganho dele está precisamente em saber o porquê está subindo e saber se deve vender naquele momento, ou deve aguardar um pouco mais, porque aí ele tem até a condição de ganhar até um pouco mais, alguns centavos a mais em cima da cotação da moeda, por exemplo, ou do ouro, ou em relação às commodities, ou em relação, por exemplo, ao valor deste metal precioso, né? A gente pode até fechar um conceito que me perguntaram esses dias, a gente pode falar sobre semana que vem, eu acho que é bem legal. A gripe que tem na China, que está ameaçando o resultado da produção brasileira de commodities. Isso é um absurdo. Por quê? Porque, basicamente, novamente, é a China fazendo uso de algumas ações de mercado para garantir que os preços caiam. Ela já fez isso em 2004, fez em 2009 e está fazendo de novo agora. Então, assim, é importante as pessoas que são aquelas que produzem tenham uma visão clara de o que pode fazer e o que precisa fazer para poder garantir o seu resultado. Então, vamos pensar assim, se eu, por exemplo, fosse um produtor brasileiro grande de soja ou de milho, que tivesse que vender a minha produção para a China com preços baixos, e eu não tivesse dívida, eu sentava em cima e esperava o preço voltar de novo. Por quê? Porque ela tem que comprar. Então, veja que interessante, é exatamente a postura do investidor, de analisar o mercado e saber que o mercado ele é oscilante, ele sobe e desce. Eu preciso saber qual é o próximo passo dele para que eu me antecipe a isso e então faça o meu dinheiro. Isso serve para o investidor de grande porte, isso serve para o produtor rural, isso também serve para o pequeno investidor para entender que comprar na alta e vender na baixa é o pior dos investimentos. Então, a inteligência aliada com essa forma bem conservadora de gastar pouco, guardar muito e investir bastante.
Tá certo. Professor, muito obrigada. Até a próxima.
Obrigado, eu, Luciana. Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.